O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus.
Louvor e glória a ti, Senhor Cristo. Palavra, palavra de Deus.
Queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, evangelho curto, breve, denso, fundamental. Jesus, impelido pelo Espírito, vai para o deserto. Deserto aqui não é simplesmente um lugar geográfico, é um espaço de comunhão com Deus, de oração, de encontro consigo mesmo, de encontro com a verdade e com o amor. Jesus fica 40 dias no deserto. 40 dias não são uma referência meramente cronológica, temporal, é um espaço, um tempo de qualidade. Jesus está na presença do Senhor, do Pai. Jesus se prepara para o início da sua missão, do seu ministério público, depois de ter recebido o batismo de São João Batista no Rio Jordão. Jesus é levado pelo Espírito, tudo o que ele realiza pelo Espírito. Jesus não é simplesmente um homem excepcional, ou mesmo um super-homem. É Deus que assumiu a nossa condição, é a revelação última, cabal, plena, definitiva de Deus para a nossa salvação. Tanto que a sua pregação vai dizer, nas suas primeiras palavras, o tempo completou-se. Não é tempo quantitativo, é tempo qualitativo. Isso vale para nós hoje, o tempo se completou, é kairós, é tempo de graça, abracemos esse tempo como tempo de encontro com o Senhor. Nós somos convidados também a vivenciar 40 dias de deserto, 40 dias na presença do Senhor. Não são só dias de consolação, são dias também de tentação. Jesus foi tentado por Satanás. As palavras são poucas, são breves, mas são claras e profundas. O mal também ronda aquele momento do encontro com o Senhor. Jesus tem a companhia dos animais, das feras, daquilo que aparentemente seria ameaçador, mas que o servem, que são submissas a ele. Jesus tem a companhia também dos anjos, as criaturas celestes que o servem, mostrando que não se trata simplesmente de um homem, mas do próprio Deus que se compromete definitivamente, decisivamente com a sua criação, com cada um de nós, como nós ouvimos na primeira leitura tirada do livro do Gênesis, evocando justamente o episódio pós-dilúvio, o tempo de Noé. O Senhor se manifesta a Noé e fala de uma aliança. Deus quer sempre fazer aliança conosco, uma aliança de amor. Deus faz uma aliança, coloca o seu arco, o arco-íris, como imagem dessa aliança. Ainda hoje, o arco-íris nos seduz, quando depois de uma chuva e aparece o sol, nós vemos o arco-íris, ele nos transmite a todos uma sensação de paz, de alegria, de harmonia. É a experiência que nós temos, inclusive, de senso comum. Esse arco-íris colocado é o sinal de que Deus quer fazer com a humanidade e com todas as criaturas, inclusive os animais que são nomeados, uma aliança. Deus quer bem a sua criação. A criação é boa, ela foi ferida pelo pecado, mas o Senhor quer estabelecer, depois desse dilúvio, que é uma evocação do batismo. Depois desse dilúvio, o Senhor faz uma aliança. A segunda leitura nos ajudou, lembrando esse episódio de Noé, e falando que a arca lembra o nosso batismo. Na arca foram salvas algumas poucas pessoas, 8, e os animais. É uma recriação. O batismo que nós recebemos nos recria, nos torna neste mundo mensageiros do evangelho da misericórdia. Nós não estamos neste mundo por acaso, nós fomos alcançados por essa aliança. Nós fomos alcançados pela água batismal, nós fomos alcançados pela fé que nos congrega. Nunca seremos suficientemente agradecidos pelo batismo que cada um de nós recebeu e que nos inseriu na comunidade de fé, de esperança, de caridade, na comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo. A Assembleia acabou de ser aspergida neste primeiro domingo do Advento, lembrando o batismo. Porque nós estamos numa caminhada de preparação para a celebração da Páscoa e de renovação dos nossos compromissos batismais que nos fizeram criaturas novas, movidas pelo Espírito, convidadas a fazer companhia a Jesus nesse tempo de deserto. 40 dias, Marcos evoca a memória do povo de Deus. Foram 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai, jejuando, se preparando para receber a lei, o código da nova aliança, da aliança de Deus com o seu povo, do pacto mosaico, pacto da lei. 40 anos o povo de Israel peregrinou desde a saída da escravidão do Egito até entrar na terra prometida. 40 dias e 40 noites Elias fugiu da perseguição de Jezabel e foi até o Monte Horeb para a manifestação do Senhor. 40 dias, o dilúvio no tempo de Noé, até que viesse a pomba da paz e pudesse então recomeçar com essa aliança do arco-íris. Então, meus irmãos, esse evangelho curtinho está evocando toda a história do povo de Deus, de um Deus que é ternura, de um Deus que quer estabelecer proximidade, aliança amorosa, terna, que quer libertar, que quer resgatar. Pedro lembra na segunda leitura de hoje, exatamente isso, aquela arca era a figura do batismo. Nós estamos na arca, né? E nós estamos aí prontos para enfrentar os dilúvios da vida, as violências que estão aí e que a campanha da fraternidade chama a nossa atenção para a sua superação, construindo a fraternidade. Nós somos a comunidade da arca, da aliança do Senhor, não mais só aquela aliança celebrada com Noé, que era figura, nem aquela aliança celebrada com Moisés no Sinai, que era também figura, mas a aliança que foi celebrada no Calvário, e para a qual Jesus Cristo se prepara nesses 40 dias de deserto, na companhia das feras e dos anjos. E quando João Batista é preso, portanto em plena história, nos acontecimentos concretos da história, é preso e aguarda a morte, Jesus então começa o seu ministério dizendo: completou-se o tempo, convertei-vos, crede na boa nova, crede no evangelho, o reino está próximo, próximo não só temporalmente, mas próximo quer dizer ao nosso alcance, ele está sendo oferecido como dom, ele precisa ser abraçado pela nossa liberdade. É isso que nós vivenciamos no tempo quaresmal, né? Então esse evangelho curtinho diz tudo. A novidade é Jesus. Veja as palavras que aparecem. Conversão, vem do grego metanoia. Revolução mental, ao pé da letra é isto. Revolução mental, mudança de vida, mudança de mentalidade. Ao pé da letra é revolução mental, né? revolução mental. Significa que os nossos critérios para pensar nós mesmos, o mundo, os outros, os projetos, o futuro, não são simplesmente critérios arbitrários que nascem do nosso eu inflado e manchado pelo pecado. Devem ser critérios pautados pelo Evangelho. Convertei-vos, crede no Evangelho. Não foi assim que nós começamos na quarta-feira de cinzas, a nossa quaresma, recebendo as cinzas e ouvindo essas palavras? Convertei-vos e crede no Evangelho. A mudança de mentalidade significa acreditar na boa notícia. Que boa notícia? Uma boa notícia de poder, estrondosa, triunfalista? Não. A boa notícia de um reino de paz que está próximo, mas de um reino de quem se esvazia, de quem se entrega, de quem passa pela cruz. Essa é que é a boa notícia. É que Deus se comprometeu com a história marcada pelo pecado. Mas Ele entra na história não destruindo o pecador, destruindo o pecado, carregando sobre si todas as consequências do pecado, carregando sobre si as nossas dores e vencendo o mal pelo amor. Esse é o escândalo do Evangelho, é o escândalo da cruz que nenhum de nós vai poder esvaziar. Quem quiser ser meu discípulo, ouvimos essa semana, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por causa do Evangelho vai encontrá-la. Esse é o nosso caminho, é o caminho de Jesus, por isso ele se preparou, mas ele foi tentado. Marcos, ao contrário de Mateus e de Lucas, que enumeram as tentações, as classificando em três tipos, Marcos não menciona as tentações. E dá uma ideia que Jesus não foi tentado só três vezes, mas nos 40 dias. As tentações de Jesus são as tentações da igreja, são as tentações dos discípulos de Jesus, são as tentações de todos nós, em todos os tempos. Como vamos saber quais são essas tentações? O Evangelho de Marcos nos dá duas pistas, não no texto que nós ouvimos. Uma delas é quando várias vezes ele mostra que os fariseus se aproximaram de Jesus para o tentar. Então, os fariseus fazem o papel do tentador. Quem são os fariseus? Homens religiosos, homens que frequentam a igreja, né? Mas eles têm uma outra concepção ritualística da fé exterior, né? Uma concepção de privilégios, eles se destacam, são pessoas separadas do mundo, que dividem as coisas entre puro e impuro, que não se misturam, que tem muitas regras, que estão todos engessados. Uma tentação era justamente caminhar para realizar o plano de Deus, simplesmente numa estratégia de poder, numa estratégia que parece ser eficaz, né? Que usa meios poderosos. Uma outra possibilidade de percebermos as tentações insinuadas por Marcos é aquele episódio em que Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro responde, e depois Jesus fala que ele vai sofrer muito, vai ser rejeitado, vai morrer, e Pedro chama ele à parte e diz que isso não aconteceria nunca. E Jesus então afasta-se e vira para Pedro e para todos: afasta-te de mim, Satanás, não tens os pensamentos de Deus, mas dos homens. O que Jesus viu com clareza no seu retiro do deserto. Qual é o pensamento de Deus? Qual é o pensamento do espírito do mal? Pedro está oferecendo para Jesus um caminho fácil do triunfalismo, de apelar justamente para as forças, para o poder, e não o caminho do esvaziamento, da cruz, do serviço. Então, nesse itinerário quaresmal que nós iniciamos há pouco, todos nós somos convidados a esse tipo de conversão, mudar a mentalidade. Nós vamos vencer a violência, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer o mal, não com instrumentos de força, não nos aliando aos poderes do mundo, mas pelo instrumento do serviço, da vida doada, da cruz no seguimento de Jesus. Isso é escandaloso, mas essa é toda a novidade. Essa novidade os pequenos podem vivê-la. Os que não têm força, os pobres podem experimentá-la. Os que não têm nenhuma outra esperança a não ser Deus, eles podem empunhar este caminho, este estandarte da cruz. Nós somos chamados, como comunidade da arca, comunidade salva do dilúvio pelo batismo e na fé em Jesus Cristo, a ser, nesse ano nacional do laicato, a ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, né? Nós somos chamados a construir a fraternidade e superar a violência, múltiplas violências. Violência na família, violência doméstica, agressão, violência contra a mulher, violência contra a criança, exploração sexual, abuso sexual, violência contra idoso, violência contra enfermo, violência no trânsito, violência no mundo da informação monopolizada por alguns grupos, violência estrutural das injustiças sociais que segregam as pessoas, quando 6 famílias no Brasil detêm a renda de mais 90% da população, né? Essas violências têm que ser superadas, violências mais visíveis, mais diretas, como essas que nos assustam. O Brasil tem uma população que não chega a 3% da população mundial, mas nós somos responsáveis por cerca de 13% dos assassinatos violentos no mundo. Esse Brasil vive numa guerra, né? Às vezes somos apresentados como se fôssemos um país da harmonia, pacífico, tranquilo, mas não. O mapa da violência mostrou que em 2016, segundo informações do IPEA, Instituto de Política Econômica Aplicada, foram mortos no Brasil mais de 59 mil pessoas de forma violenta por armas de fogo. Não estou falando nem das outras mortes, não estou falando das de trânsito, não estou falando das de armas brancas e outras não, só as mortes violentas de arma de fogo. E tem gente ainda defendendo o fim do Estatuto do Desarmamento, que o povo seja armado para enfrentar a violência. Olha as tentações aí, essas são as tentações, e que entram no meio de nós também, no meio da igreja, no meio dos discípulos de Jesus. Como é que alguém que é discípulo de Jesus vai defender que o povo tem que ter arma? Isso não tem nada de evangelho, mas isso às vezes é incutido na nossa cabeça por uma mídia monopolizada por pequenos grupos que têm grandes interesses. Interesses da indústria bélica, interesses daqueles que querem desviar a nossa atenção dos verdadeiros problemas do país e fazer com que nós fiquemos nas pequenas disputas, como as que nós vivemos aqui em Viçosa. Por exemplo, a violência do narcotráfico, aqui se mata, aqui é disputa das gangues pelo mercado consumidor de droga, né? Disputam esse mercado e por isso matam, e matam jovens, mas esses aqui são só uma pontinha. Porque os grandes mesmo são aqueles que se elegem com o dinheiro do narcotráfico e aqueles que movimentam um comércio internacional de bilhões de dólares ligados ao narcotráfico. Então, há uma estrutura muito maior do que essa que é visível nessa violência direta que nós contemplamos. Nós poderíamos ficar até assustados, tristes e sem esperança diante de tantos desafios. Mas não, nós ouvimos a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus que foi tentado é essa: completou-se o tempo. Quando ele diz que completou-se o tempo, não é porque tudo estava numa boa, não. João Batista tinha sido preso. Quem é João Batista? Um homem que veio revestido de pele de camelo, vida austera, simples, mas que denunciava, que falava a verdade. Ou o salmo que nós cantamos, não foi? Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os nossos caminhos. Tentação é a gente não querer caminhar como o Senhor, pela verdade e pelo amor, mas pensarmos que está nas armas a nossa segurança, que está na intervenção militar, que está nos tanques na rua, que está na polícia, né? Pensarmos que é isso que vai vencer a violência, essa é uma tentação, e o caminho oposto ao caminho de Jesus, oposto ao caminho do Evangelho, não é o nosso caminho. A conversão significa deixar isso, revolução mental, metanoia. Não, não é isso que nós acreditamos. Não vamos deixar que façam a nossa cabeça com essa cultura da violência que vai sendo veiculada na nossa sociedade. Que nós tenhamos um pensamento crítico. As eleições estão aí, esse ano é eleitoral, daqui a pouco vão aparecer uma porção de salvadores da pátria, cada um com uma fórmula mágica, cada um carregando os interesses aí por trás de vários grupos. Nós temos que ter um pensamento crítico, um pensamento que procura ver se algum deles está mais comprometido com os mais pobres, com os mais sofredores, e se por acaso acharmos que todos são ruins, que a gente procure com cuidado, com a lupa, quem é menos ruim, quem realmente está mais próximo dos mais sofredores, né? Porque nós sabemos que essas questões são muito complexas. Então, meus irmãos, vivemos sim num país ferido pela violência, vários tipos de violência, mas a violência pode estar perto de cada um de nós, quando nós aceitamos determinadas coisas, quando nós compactuamos com essa cultura da violência, que pensa que a solução está no armamento geral, que pensa só que se trata de diminuir a idade penal para que mais pessoas sejam presas, ao invés de 18 anos, vamos para 16. Quem não conhece o sistema prisional brasileiro é que pode pensar numa bobagem desta, né? Não só não há espaço nem físico para isso, como também as nossas prisões não são lugar de recuperação, mas são lugar onde as pessoas vão aprender, é uma escola do crime, onde as pessoas vão cada vez aprender coisas piores, né? Entram às vezes com uma infração menor e vão sair escoladas com pós-graduação em muitas outras infrações. E defender isto é uma grande ilusão, e nós às vezes podemos cair nessa, achar que essas soluções fáceis, diminui a idade penal, coloca arma no povo, mais polícia na rua, mais cerca nas casas, pensamos, isso é um equívoco, não estou dizendo que não tenha que proteger suas casas, não estou dizendo que não possamos ter um policiamento, estou dizendo que isso não é solução, porque existe uma violência institucional, histórica no nosso país. Antes de pensar na intervenção no Rio de Janeiro, por que isso não é novidade no Rio de Janeiro? E as injustiças do Rio de Janeiro, por que que não se atacou isso antes? Por que que não se pensa nisso? Que medidas estão sendo feitas no sentido da justiça social? E não é só o Rio de Janeiro, não, né? E olha lá, que as coisas são tão complicadas que a gente nem sabe se o Rio de Janeiro está sendo atingido para deixar, vou arriscar, né? E deixar espaço para outro grupo de drogas, de um outro grupo, quem sabe de São Paulo, PCC, né, possa tomar conta do mercado enfraquecendo o Rio de Janeiro, porque há ligações de pessoas, inclusive desse governo, com grupos de PCC. Há ministros que defenderam grupos de PCC. As coisas são muito complexas, né? Nós não sabemos tudo o que está em jogo. Por isso é que nós temos que olhar o noticiário, as informações, com um olhar crítico. Quantas vezes nós vemos até os fatos apresentados já com a sua interpretação, mas sem nenhuma abertura para debate, já com uma interpretação única, um pensamento único. Querem fazer de nós pessoas de pensamento único. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um dos atos mais revolucionários é esse que nós estamos fazendo aqui. Hoje na paróquia foram 6 missas com essa, né? Eu não tenho dúvida que isso é o ato mais revolucionário. Ao invés de vocês ficarem nas casas de vocês, diante da televisão, tendo a cabeça feita por programas aí alienantes, ou indo para lazeres também alienantes, cada um só no seu quadrado, a gente vem à igreja, todas as missas lotadas, todas as comunidades participando, ouvindo a palavra, participando dos sacramentos, apelo quaresmal, fraternidade e superação da violência. Que mais revolucionário nós podíamos fazer? Quem é que reúne o povo assim, se não as igrejas? Então, meus irmãos, nós precisamos acreditar, não na força do número, mas na força qualitativa do Evangelho. A violência só será superada pelo Evangelho do amor de Jesus Cristo. Fraternidade e superação da violência. Vamos viver esse tempo quaresmal, no deserto, na presença do Senhor, sem medo dos animais ferozes, né? Dispostos, quem sabe, a buscar caminhos alternativos, como a justiça restaurativa, que nós precisamos de aprofundar, né? Qualquer um de nós, se tem um problema na família, alguém errou, esse alguém é corrigido, certamente, mas não excluído. Há uma reconciliação, não acontece isso na família? E por que que na sociedade é diferente? Alguém errou? Punição. Vai só para o presídio. Punição. Mas a justiça restaurativa chama atenção para um outro aspecto. O ofensor se encontrar com o ofendido. O ofensor reconhecer que ele machucou o outro. Que ele trouxe sofrimento. E que ele quer reparar. E o ofendido alargar o seu coração e abraçar o ofensor e oferecer também o perdão e aceitar a sua reparação, superando o ressentimento e o ódio. A violência só pode ser vencida assim, por esse caminho do amor. Essa é uma das coisas concretas que podem ser vividas, né? Outras alternativas do que uma justiça, entre aspas, né, punitiva, uma justiça restaurativa. É isso que Jesus propõe, é isso que o Evangelho propõe. Alguns vão nos chamar de utópicos, ingênuos, mas fizeram isso com Jesus também, fizeram isso com todos os discípulos de Jesus. Esse é o nosso caminho: convertei-vos, crede no Evangelho, crede na boa notícia do amor, do perdão, da reconciliação. Que cada um de nós possa ser tocado pela água batismal, pela graça que recebemos, pela palavra do Senhor, pela Eucaristia que celebramos e nos disponhamos a percorrer um itinerário quaresmal de conversão para celebrar a Páscoa do Senhor, cheios de alegria, e superarmos a violência pela fraternidade no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.